Cássio do Maldonado. Eu só ampliando o que já disse na tribuna há minutos atrás, no aparte que fiz à senadora Ana Amélia, a ministra Gleisi me ligou e confirma que amanhã, às 11 horas, ela recebe a delegação de empresários, líderes do setor do calçado, para debater, discutir, encaminhar soluções nessa linha do bloqueio feito pela Argentina a cerca de 1 milhão de calçados, que cria uma situação muito, muito grave, não só para o Rio Grande do Sul, mas para todos os produtores gaúchos e brasileiros, naturalmente, que pode levar a centenas e centenas de demissões. Espero eu que a gente encontre, assim, uma saída rápida, objetiva, para essa questão tão importante que interessa a todos nós. Mas, senhor presidente, hoje pela manhã eu fui convidado para ser painelista no 5º Fórum de Atualização Sindical. Tive o privilégio de participar desse fórum, evento organizado pela CNPL, Confederação Nacional dos Profissionais Liberais. O objetivo do encontro é o de oferecer oportunidade de compreensão e análise do cenário atual do movimento sindical, político, social e econômico. Senhor presidente, o 5º fórum aconteceu lá na Câmara dos Deputados, no plenário 2, e o convite me foi feito pelo presidente da CNPL, o Carlos Alberto Schmidt de Azevedo, e também pelo outro líder sindical dessa confederação, lá do Rio Grande, que é o Ricardo Nerbas. A minha fala no evento foi sobre um tema que Vossa Excelência sabe que eu trato aqui quase todos os dias: a situação dos aposentados, a situação do fator previdenciário, a situação do voto secreto, a situação da PEC dos trabalhos escravos, na visão de um senador falando para esses profissionais. Senhor presidente, uma reação dos movimentos sociais da sociedade brasileira, um movimento que eu diria de baixo para cima, com o objetivo de se confrontar, de bater, de enfrentar, de liquidar com esse famigerado fator previdenciário que mete a mão no bolso do trabalhador na metade do seu salário no ato da aposentadoria. Aliás, repito mais uma vez, para aqueles que continuam dizendo, é daí, Paim. E daí, Paim, que no Senado eu já aprovei há 7 anos. Eu não sou deputado. Só se eu renuncio daqui e vou lá para ser deputado. As pessoas pensam que não me entendem. Desculpe um pouco a minha indignação. Já aprovei o fim do fator aqui por unanimidade. Há 6 anos atrás. Já aprovei o reajuste do aposentado, acompanhando o crescimento do mínimo, há 6 anos atrás. Já aprovei a reposição das perdas há 6 anos atrás. Tem que cobrar é dos deputados. Possível que as pessoas não me entendam. Aqueles que entendem, me desculpem. Mas aqueles que não me entendem, eu não sou deputado, eu sou senador. Cobrem dos deputados. Façam um movimento nacional. Exijam que votem lá os projetos que o Senado aprovou. Como eu tenho orientado também, cobrem do Senado o fim do voto secreto que a Câmara já aprovou. Aí sim, tem que ligar para cá e dizer, ah, por que que você não bota na pauta o voto secreto? Que oxalá que Deus nos ajude e que se vote hoje. Mas tem que saber pressionar na casa correspondente. Senão é uma irresponsabilidade, desculpa a expressão, que mega a incompetência, pronto. Que mega a incompetência. Bom, se o projeto está na Câmara, pressione os deputados. Se está no Senado, pressione os senadores. É o mínimo, é o mínimo. Eu fico indignado com alguém, parece que não entende isso. Aqui no Senado, vocês têm que dar pressão em todos os senadores para que vote o fim do voto secreto. Em todas as situações. Mas isso sim, vocês compete a vocês, democraticamente, fazer com os senadores. É que nem querer que na Câmara de Vereadores lá de Capão do Leão, ou de Porto Alegre, ou da cidade que o senhor citou aqui, presidente Cacildo Maldani, qual é a cidade que está presente aqui? Vão querer que nós vá decidir lá em Barra Bonita e Guaraciaba o que é de competência dos vereadores. Não dá, não tem como. Por isso, faço mais uma vez um apelo. Pressione o seu deputado para votar os projetos. Foi isso que eu fiz nesse debate, tranquilo o debate, e eu pedi para aquele plenário, levantem a mão quem é contra o voto secreto. Todos levantaram a mão. Levantem a mão quem é contra o fator. Todos levantaram a mão. Levantem a mão quem quer o reajuste dos aposentados. Todos levantaram a mão. Então é isso, temos que nos mobilizar e fazer que essa situação não permaneça. E eu repito aqui o que eu tenho dito. Aqueles que pensam que o fim do voto secreto, o fator não está na pauta sim. Esse ano, e oxalá a gente vote esse ano, e no ano que vem também, não importa esse ano eleitoral. Aproveito esse momento, senhor presidente, também, para fazer um outro registro. A revista Consulex publicou um artigo de minha autoria, Fator Previdenciário e Aposentadoria. E também quero deixar registrado um artigo de minha autoria, com o título O Brasil contra o Fator Previdenciário, publicado no Jornal O Globo, na Zero Hora e mais dois jornais do Rio Grande do Sul, onde eu peço que cada presidente diga qual é a sua, cada candidato a presidente diga qual é a sua posição em relação a esse tema. Senhor presidente, hoje eu espero muito que essa casa não enrole. Votem, votem. Está na pauta o fim do voto secreto em todas as situações. Vamos votar e doa quem doer. Doa quem doer. Cada um assuma a responsabilidade da sua posição. O que não pode é não ter posição ou ser indiferente. Ah, para mim tanto faz. Se é tanto faz, então o teu lugar não é aqui de debatendo temas da profundidade como esse. Senhor presidente, ainda quero destacar que eu aproveitei aquele momento para mostrar que não tem lógica nenhuma nós continuar votando secretamente. A população tem que saber como é que o Cacildo Waldner vota, como é que o Paim vota, como é que o Walter vota, enfim, como é que cada senador ou deputado vota um direito mínimo. Claro, foi, lembrei até do Muro de Berlim agora, né? O Muro de Berlim caiu há tanto, tanto tempo, nós temos com o muro aqui dentro dessa casa ainda, parece que cercando o nosso Congresso, que é o símbolo da democracia, para que a população não veja o que a gente faz aqui dentro. Isso é brincadeira, não é sério. Por isso, eu estou acreditando muito que hoje nós vamos acabar com essa história de votar secretamente. E que cada um vai poder, por orgulho, quando os anos passarem, senador Cacildo, eu quero ter o orgulho de dizer para meus bisnetos e netos, eu estava lá. Eu estava lá no dia 26 de novembro de 2013. Eu defendi na tribuna, eu votei contra aquilo que eu considero uma vergonha, que é votar secretamente, porque é não assumir, não assumir o que pensa, o que faz e como vota. As pessoas têm o direito de saber como é que o Paim votará. Agora, por exemplo, na meta 4, um exemplo, né? Aqui no 122, que é tão polêmico, temos que ter posição, cada um assuma a sua e vote respeitosamente. Eu não sou daqueles que começam a ofender quem pensa diferente. Não faço isso, porque o 122, que eu também falei lá, é um projeto polêmico, mas cada um coloca o seu ponto de vista e vamos a voto. Por fim, senhor presidente, falei um pouco também naquela casa sobre os 25 anos da Assembleia Nacional Constituinte. Eu tenho orgulho de dizer que fui constituinte. Falei dos 70 anos da CLT, porque alguns têm a mania de dizer que a CLT está superada, está encarca, está velha, tem que jogar fora coisa nenhuma. A CLT, como eu digo, é uma jovem senhora que está muito bem, sim, senhor. Os países lá de primeiro mundo que abriram mão dos direitos dos trabalhadores, deu no que deu. Aqui no Brasil, logo que o Lula assumiu, que queriam passar o negociado sob legislado, que nós tínhamos perdido na Câmara, e eu vim para cá daí, no mesmo ano que o Lula assumiu a presidência, o primeiro ato foi esse. Derrotamos aquilo que dizia que a CLT não ia valer mais nada, e podemos dizer, graças a Deus, que derrotamos. Porque a CLT, e o artigo 6º, 10º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º e 12º da Constituição, que trata ali da ordem social, que ali estão os direitos dos trabalhadores, conjugado com a CLT, é a base da pirâmide. É isso que mantém o poder de compra do nosso povo. 200 milhões de pessoas, graças a terem subido na ascensão da cadeia social, tivemos nesse período quase 40 milhões de pobres da miséria absoluta que estão sustentando esse país. Que estão sustentando esse país. Se nós estamos produzindo e o povo está consumindo, é porque melhorou o poder de compra. O salário mínimo, como dizia lá, saiu de 60 dólares para 350 dólares. Nós, se não mexerem nessa política, porque os setores conservadores vão tentar mexer, da política que Lula e Dilma sancionaram, que é a inflação mais PIB, até 2025, 2026, senhor presidente, nós poderíamos chegar num salário mínimo de US$ 1.000. Isso sim é salário mínimo do primeiro mundo. Sem demissão de ninguém. Se o povo está recebendo, alguém está pagando, alguém está comprando, alguém está consumindo, e com isso nós estamos reativando toda a cadeia do mercado interno. Eu agradeço muito, senhor presidente, a tolerância de Vossa Excelência, e a todos os líderes que estavam naquele evento, que entenderam o que nós falamos e saíram de lá comprometidos a defender as posições que aqui eu expressei rapidamente nesses 10 minutos. Obrigado, senhor presidente. Considere na íntegra o nosso pronunciamento.